Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Niner Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Simplesmente Nova York é o quarto volume da série Para Nova York com Amor, de Sarah Morgan, publicado no Brasil pela Harlequin em 2020. Trata-se de um romance contemporâneo com traços de chic lit, situado em uma Nova York apresentada como espaço de trabalho, amizade, vida urbana e recomeços afetivos. A narrativa acompanha Molly, conhecida publicamente pelo pseudônimo Aggie, uma influente colunista de relacionamentos que construiu uma carreira, aconselhando outras pessoas a encontrar parceiros. Fora dessa imagem profissional segura, porém, ela evita vínculos amorosos após uma experiência dolorosa. Contraponto é Daniel Knight, advogado de divórcios cuja visão desconfiada do amor também nasce de vivências familiares difíceis, ao aproximar duas pessoas que dominam, por razões distintas, o vocabulário dos relacionamentos sem se sentirem preparadas para vivê-los. O livro examina a distância entre conselho e prática. Com humor, cenas românticas e conflitos emocionais moderados, a obra privilegia a construção gradual de confiança e aceitação das próprias vulnerabilidades. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a contradição entre a especialista em relacionamentos e a vida amorosa de Molly. Ponto de partida de Molly é deliberadamente paradoxal como Aggie, ela é uma autoridade pública em relacionamentos. Mantém uma coluna de sucesso e escreveu um livro amplamente lido sobre encontrar a pessoa certa. Essa competência, entretanto, não equivale à disponibilidade emocional. O romance usa a discrepância para questionar uma expectativa comum sobre especialistas saber formular bons conselhos, não elimina medos, perdas e mecanismos de defesa pessoais. Molly não é apresentada como uma fraude simples. Ela pode compreender necessidades alheias e ainda assim falhar em aplicar a mesma abertura à própria vida. Seu anonimato profissional reforça a separação entre a persona confiante que o público consome e a mulher que prefere controlar a exposição afetiva. A experiência traumática que a levou de Londres a Nova York torna sua reserva mais compreensível, sem transformar o passado em explicação total para cada escolha. Assim, a narrativa desloca o foco de regras românticas para autoconhecimento. O problema não é Molly desconhecer estratégias para se aproximar de alguém, mas reconhecer que nenhum método garante segurança contra decepções. Essa abordagem dá ao enredo uma camada de comentários sobre a cultura de conselhos amorosos. Fórmulas podem orientar, mas não substituem decisões particulares. Vulnerabilidade e disposição para lidar com resultados incertos. Em segundo lugar, Daniel Knight e o ceticismo moldado pela experiência com o divórcio. Daniel Knight oferece uma contraposição importante a Molly porque seu afastamento do amor não decorre de falta de interesse no tema, mas de contato constante com seus fracassos. Como advogado especializado em divórcios, ele acompanha disputas e rupturas que tendem a confirmar uma visão pragmática, pouco idealizada, dos relacionamentos. A narrativa também vincula seu ceticismo à infância, marcada pela observação de uma relação nociva entre os pais. Desse modo, Daniel não funciona apenas como o homem avesso a compromissos típicos do romance contemporâneo. Sua resistência está ligada à associação entre intimidade, conflito e dano emocional. O livro explora como generalizações protetoras podem surgir de experiências reais. Evitar envolvimento parece racional quando se acredita que toda relação terminará reproduzindo padrões conhecidos. Ao colocá-lo diante de Molly, Sarah Morgan cria uma tensão entre duas formas de defesa. Ela se protege escondendo necessidades sob uma identidade pública bem organizada. Ele se protege convertendo a descrença em princípio. A química entre os dois não resolve automaticamente essas posições. O interesse do enredo está em mostrar que atração não basta para desfazer medos consolidados. É preciso que Daniel considere a diferença entre reconhecer a possibilidade de fracasso e decretar antecipadamente que toda promessa afetiva é ilusória. Em terceiro lugar, o amor como aprendizado gradual e não como recompensa por seguir regras. A premissa de que a melhor maneira de encontrar o amor pode ser deixar de procurá-lo orienta o romance sem significar passividade. Em Simplesmente Nova York, a ideia se relaciona menos a um destino romântico inevitável e mais à suspensão de expectativas rígidas. Molly trabalha em torno de critérios, orientações e escolhas que prometem conduzir à compatibilidade, enquanto Daniel interpreta as relações a partir de evidências de dissolução. Ambos chegam ao encontro com conclusões muito fechadas sobre o que devem evitar. A aproximação obriga cada um a lidar com uma pessoa concreta, que não cabe inteiramente em seus esquemas prévios. Essa é uma distinção relevante. O livro não desqualifica a reflexão sobre relacionamentos, mas sugere que conselhos gerais não podem antecipar as singularidades de uma ligação real. O afeto é construído aos poucos porque confiança exige repetição de gestos, conversa e revisão de defesas, não apenas uma revelação romântica. O desenvolvimento entre os protagonistas também evita apresentar a vulnerabilidade como falha moral. Eles têm motivos para hesitar, mas precisam avaliar se esses motivos ainda servem ao presente. Para o leitor, o valor dessa dinâmica está na recusa de soluções técnicas para questões emocionais. A história preserva o final feliz característico do gênero, porém o associa à aprendizagem mútua e à coragem de abandonar certezas defensivas. Em quarto lugar, Nova York como cenário de autonomia, redes de amizade e recomeço, a cidade não aparece apenas como pano de fundo reconhecível para uma história de amor. Em continuidade com a proposta da série, Nova York organiza a vida prática e afetiva das personagens, é onde Molly consolidou carreira. Criou uma rotina própria e encontrou novos amigos depois de deixar Londres. Essa dimensão é importante porque seu percurso não depende de um romance para validar sua autonomia. Antes da relação com Daniel, ela possui trabalho, apartamento, vínculos sociais e responsabilidades cotidianas. Elementos que impedem que a trama reduza o recomeço a encontrar um parceiro. O ambiente urbano também favorece encontros improváveis e a coexistência entre anonimato e exposição. Molly é famosa sob um nome público, mas tenta preservar aspectos essenciais de sua intimidade. Essa tensão combina com uma cidade marcada por visibilidade, circulação e múltiplas identidades. Os personagens secundários, incluindo amigos de Molly e figuras ligadas a Daniel, ampliam o mundo do casal e introduzem humor sem retirar o foco dos conflitos centrais. A presença dos cães, especialmente Valentine, contribui para essa atmosfera de convivência e aproximação, funcionando como elemento afetivo e prático nas interações. Assim, Nova York é retratada como um lugar de reinvenção adulta, não uma fantasia sem obstáculos, mas uma rede de oportunidades. Trabalho e relações que torna possível reconstruir a confiança. Por último, humor, cães e leveza como contrapeso para feridas emocionais. Sarah Morgan combina assuntos emocionalmente delicados com um tom acessível, característica que ajuda a situar o livro no romance contemporâneo de viés chick lit. Terminações traumáticas, memórias familiares negativas e medo de intimidade poderiam conduzir a uma narrativa excessivamente pesada. Em vez disso, a autora intercala esses conflitos com diálogos ágeis, situações cotidianas e a participação expressiva dos cães. Valentin, o dálmata de Molly. Não é apenas um detalhe decorativo, o animal representa a escolha da protagonista por uma forma de afeto percebida como segura e ajuda a criar circunstâncias de contato entre ela e Daniel. Os cães associados ao núcleo de Daniel também reforçam o tom caloroso e conectam este volume ao universo mais amplo da série. Esse recurso funciona porque a leveza não nega as feridas dos protagonistas. O humor reduz a solenidade, mas não elimina a necessidade de enfrentar inseguranças e preconceitos construídos pelo passado. A alternância entre cenas divertidas e conversas mais francas torna a leitura fluida e preserva o ritmo romântico para leitores do gênero. O resultado é um equilíbrio à tensão suficiente para que os receios de Molly e Daniel tenham peso, mas não há intenção de transformar a obra em estudo sombrio de trauma. O foco permanece no potencial reparador de vínculos respeitosos, amizades e convivência. Em conclusão, Simplesmente Nova York é indicado sobretudo a leitores de romance contemporâneo que procuram uma história leve, urbana, centrada em personagens adultos com carreiras e reservas emocionais bem definidas. Também deve agradar a quem acompanha Para Nova York com amor, pois retoma a atmosfera de vínculos afetivos, amizades e cães que conecta os volumes, embora cada livro desenvolva um casal principal próprio. O benefício mais claro da leitura está em sua abordagem acessível, de um impasse reconhecível compreender racionalmente os relacionantes não torna alguém imune ao medo de si. Envolver. Molly e Daniel permitem observar duas respostas distintas à decepção, uma baseada em controlar a imagem e outra em desacreditar o amor antes que ele possa causar danos. Sem pretensão de oferecer uma teoria psicológica, o romance convida a distinguir prudência de autoproteção excessiva, em comparação com obras semelhantes do gênero. Seu diferencial está na posição profissional de Molly como conselheira amorosa e no contraste com Daniel, que trabalha justamente com separações. Essa oposição dá densidade ao trope de duas pessoas que evitam compromisso, pois ambos conhecem o tema por ângulos profissionais e pessoais. A ambientação nova-iorquina. O humor e os animais de estimação mantêm a narrativa acolhedora, enquanto o desenvolvimento gradual do casal evita que a química seja tratada como resposta suficiente. É uma leitura adequada para quem valoriza finais felizes construídos por diálogo, confiança e revisão de certezas afetivas. Se você quiser apoiar Sarah Morgan, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!